Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento de Store Simple, vamos agora analisar alguns recursos. Eu estou aqui junto com o Marcelo Matias, né? A gente estava no vídeo anterior, e a gente vai passar agora para vocês o processo de criação. Então, vamos lá, então.
Isso, então nesse módulo a gente começa pelo próprio site do Azure, para que vocês possam depois ter a documentação mais detalhada. Então, acessando o site azure.microsoft.com, a gente vai aqui em documentação, aqui em dados e armazenamento, e já tem uma categoria chamada Store Simple. Então, a princípio, essa documentação ele vai cobrir o Store Simple físico, mas aqui já consegue já pular para o tutorial do virtual, ou mais aqui embaixo você consegue já abrir também a seção do Store Simple virtual, né, que é a proposta aqui agora, mostrar para vocês como é que você cria do zero um virtual no modelo File Server, no módulo seguinte, criar um virtual no modelo iSCSI.
Legal.
Então essa documentação, mas eu vou pular essa etapa para vocês, já indo direto para o portal do Azure. Então, o Store Simple, por enquanto, ainda é configurado no portal clássico, né, que é o portal manage.windowsazure.com. Então, abrindo no portal e se autenticando nele, aqui entra também uma segunda característica, que esse recurso ele só está disponível para clientes do Azure com um contrato corporativo, chamado Enterprise Agreement. Então, se você já tem Azure hoje, mas tem no cartão de crédito ou algum outro tipo comercial, essa opção ela não vai estar habilitada no seu portal. Então, aí, vale a pena entrar em contato com um parceiro Microsoft para poder entender as condições e os benefícios de você transferir esse contrato para um modelo, sair do cartão de crédito e para o modelo contratual, para poder pagar em reais, ter já toda a tributação feita pelo parceiro Microsoft e tudo mais, e inclusive vai ganhar acesso a esse benefício.
Até mesmo porque, né? Porque no caso, o Store Simple não é para cenário de startups, para quem está simplesmente conhecendo, mas é muito mais voltado para empresas, né?
Isso, até porque boa parte de cargas que rodam em SMB geralmente é um legado antigo que você tem, né? Para startup, talvez já vai criar um processo que já salva via API, REST API, em Blob Storage. Então, aqui ainda para um ambiente mais corporativo mesmo.
Perfeito.
Então, como é que eu faço para criar um novo? Esse que eu estou mostrando aqui em cima é o que eu mostrei, a gente mostrou na sessão no módulo anterior. Então, não vou usar ele agora, vou criar do zero realmente.
Uhum.
Então, venho aqui em New e Store Simple Manager. Essa é a opção que, se você clicar aqui e tiver desabilitado, quer dizer que o seu contrato não dá direito a esse benefício. Ele fala com o parceiro Microsoft para poder fazer isso em formato contrato. Eu vou clicar em Quick Create. Eu defino então um nome, MVA, por exemplo.
Uhum.
Eu escolho qual tipo de dispositivo Store Simple que eu vou registrar. Então eu tenho duas opções, né? Se eu tenho o dispositivo físico, eu escolho essa opção. No nosso caso, eu vou usar o virtual. Eu escolho qual região do Azure que eu vou configurar o portal de gerenciamento. Então eu posso colocar Brasil? Posso. Nesse caso aqui, como eu estou usando o ambiente Hyper-V que está nos Estados Unidos, eu vou colocar Estados Unidos porque fica mais próximo lá do meu ambiente virtual, mas roda no Brasil perfeitamente. E logo aqui embaixo já marca a sua opção para poder criar uma nova conta de storage do Azure para poder ter a camada fria nele.
Uhum.
Então ele vai criar uma conta de storage na mesma região onde eu criei o painel de gerenciamento. Então se você faz isso no Brasil, escolha a opção Brasil. No meu caso aqui, eu escolho lá fora por ser onde esse ambiente virtual que eu vou usar está rodando. Então o processo aqui é bem tranquilo, é como se estivesse criando uma máquina virtual do Azure, mas basicamente eu estou criando aqui o painel de gerenciamento. Então eu posso criar N painéis para agregar nos meus dispositivos. Então isso fica a critério mais para fins de organização.
Então basicamente se eu tivesse então, três dispositivos virtuais na minha rede, eu teria que estar criando três?
Não, eu poderia colocar os três no mesmo, eu posso depois dividir para poder ter uma administração diferenciada.
Uhum,
então já criou, o processo é bem tranquilo. Agora eu vou clicar aqui em cima dele. Então ele mostra aqui um painelzão com o resultado de todos os dispositivos que eu tenho registrados, por enquanto nenhum. Então não tem nenhum dado aqui de armazenamento e tudo mais.
Uhum.
E agora clico nessa chave de registro. O que essa chave de registro faz? Ela permite você registrar o seu dispositivo virtual no Azure. Só que para que isso aconteça, eu tenho que baixar primeiro o dispositivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui essa tela. Eu vou clicar em dispositivos. Ele diz que não tenho nenhum dispositivo ainda registrado e aqui embaixo eu clico em criar dispositivo virtual. E aqui ele mostra o passo a passo que a gente vai seguir aqui agora com vocês. Então aqui embaixo já mostra aquela chave que foi gerada anteriormente.
Uhum.
Ele mostra onde é que eu baixo o disco da máquina virtual, se for VHDX para 2012, VHD para 2008 R2 ou superior, ou VMDK para VMware. Então para ganhar tempo eu já fiz download da versão VHDX. E eu preciso, então, com base nisso, criar a máquina virtual com esses requisitos mínimos e associar esse disco a essa máquina. E, por fim, eu vou usar essa chave aqui embaixo. Já vou copiar essa chave aqui para já facilitar o registro depois. Eu vou colocar aqui no arquivo meu de referência essa chave de registro e eu mostro que senha que é aquela ali em cima. Mas com um bloco de anotações. Então, onde é que está esse arquivo virtual que eu baixei? Eu estou aqui na pasta download, é um arquivo .zip, tem 2.2 GB, formato VHDX, que descompactado aumenta para 5.2 GB. Eu vou copiar esse arquivo aqui, na pasta onde eu vou criar as minhas VMs, essa é a máquina virtual que eu mostrei para vocês no módulo anterior, eu vou criar aqui uma nova pasta, chamada
MVA.
MVA01 Store Simple Virtual.
É só sugerir, tudo bem.
Não, tá bom, dá pra deixar um. E aqui dentro eu vou colocar o disco. Então baixei o disco da internet, eu vou então copiar, clonar esse disco para cada máquina que eu for montar nesse meu ambiente. Feito isso, eu vou então copiar aqui o nome para poder não digitar errado depois. Eu vou abrir aqui o Hyper-V e vou criar uma máquina virtual nova baseada naquele disco. Está aqui o assistente normal, que vocês já conhecem, o nome da máquina, que eu vou armazenar na minha unidade ID, para ter desempenho melhor. Eu vou deixar como geração 2, né, já para usar todos os benefícios do Hyper-V. Novo, aqui eu tenho que colocar no mínimo 8 TB de RAM, aliás, 8 GB de RAM, deve ser uma coisa muito... 8.192. Mais uma vez, se eu colocar menos do que isso, ele vai falhar o pós-setup dele. Avancei, vou associar uma rede que tenha conexão com a internet. Mesmo que eu tenha que usar proxy. Então, se essa rede aqui não tem saída direto para a internet, uhum, ele suporta também o uso de proxy. E aqui, ao invés de usar um disco novo, eu vou usar um disco existente, que é o disco que eu fiz download. Então, eu vou referenciar a pasta da minha máquina. Está aqui o disco que eu baixei, você pode renomear o disco para não ficar esse nome estranho. Avancei e eu finalizo.
Depois você tem que mudar a quantidade de processadores dessa máquina.
Exatamente. Ah. Então, se der início aqui agora, vai falhar o processo, porque também falta aumentar o número de processadores e também colocar o disco de dados.
Ah, perfeito. Então daquele requisito mínimo de 8 GB de RAM, 4 processadores virtuais, mais os discos de dados, né?
Exato. Aí se eu colocar em memória dinâmica, se no momento do boot, que ele for validar a memória da máquina e ver que tem 4 GB de RAM, ele vai falhar. Então, essa parte de memória é bom garantir o mínimo para evitar que ele dê problema de testes aqui. Processadores, eu coloco no mínimo 4 núcleos, vou confirmar. E o que falta agora é colocar um disco a mais. Então, vou colocar aqui um disco a SCSI, adicional. O que é recomendado nesse momento? Por padrão, um disco fixo vai te dar um melhor desempenho.
Uhum.
É claro que você pode depois criar um volume 2012 com um tipo melhor, que vai deixar mais desempenho, mas em linhas gerais, o disco fixo vai te dar mais desempenho, a menos que você tenha um ambiente tão otimizado assim que o dinâmico não vá gerar overhead.
Uhum.
Mas em linhas gerais, fixo para cá, vou colocar dinâmico para poder ser mais rápido na demonstração. Vou colocar lá, junto com a minha máquina, com nome qualquer. Dados 1. E aqui eu especifico o tamanho. Lembrando, mínimo 500 GB, máximo 8 TB. Então, para poder já mostrar ele no maior poder possível, 8.192 para ter 8 TB. Se eu colocar mais que isso, ele vai falhar também, porque ele vai estar fora do escopo de mínimo e máximo que ele suporta. Avancei, finalizei. Aplicar. Então, revisão. Da parte de boot, vai fazer boot pelo disco onde ele está instalado o Store Simple, ok? 8 GB de RAM, 4 núcleos de processamento, o disco de sistema operacional e um disco de dados de 8 TB. Ok, agora sim eu posso ligar a máquina. Então ele faz agora o primeiro boot. Nesse momento ele vai detectar o disco ou os discos de dado que eu liguei na máquina. Eu posso colocar mais discos de dado. Ele vai fazer automaticamente um rede zero nesse caso aqui, mas a princípio não vai trazer muito benefício. Depende, claro, da storage que você coloca esse disco. Então, o desempenho local do StoreSimple está totalmente vinculado à storage que você expõe ele. Então, vai da storage de cada um. Já foi uma storage já com SSD e também disco SAS, é a própria storage que vai fazer esse papel de otimizar essa camada quente dele.
Enquanto ele está botando, uma coisa que eu percebi que você também pode fazer é que, imagina que o cliente já tenha já uma storage existente na empresa dele, ele pode tirar esse gerenciamento e fazer com que essa máquina virtual que a gente está mexendo aqui no Hyper-V conecte via SCSI e ele gerencia os discos para os seus
dados. Isso, exatamente.
Esse é um cenário legal, porque aí o cliente não precisa se desfazer da storage, né? Isso. Ele continua aproveitando, mas ele usa a inteligência do StoreSimple para gerenciar os dados e fazer esse gerenciamento para a nuvem e assim por diante, né?
Isso, até essa multiplicação aí de espaço. E aqui ele vai subir a máquina, ele vai deixar você autenticar e depois vai fazer mais um boot para poder criar o volume local da máquina. E a primeira coisa que ele te pede é a senha de logon dela. Então a senha inicial ela está configurada, definida na documentação, é a senha password 1 com P maiúsculo, simplesmente isso. Então eu já posso aqui autenticar na máquina, mas mesmo assim ele vai fazer mais um boot para terminar a configuração. Ele pede para que eu troque essa senha, né, para usar uma senha segura. Então aqui ele vai continuar fazendo aqui o pós-setup em cima de PowerShell. Então vocês notem que é baseado no Windows Server 2012 R2 Standard. Na verdade é uma edição especial Server Core. Então não tem interface gráfica nesse caso. Então ele faz aqui o pós-setup, vai dar mais um boot na máquina. E aí no próximo logon, aí sim, ele termina a instalação e me dá o endereço IP. Se não acontecer isso, é porque alguma coisa falhou. Ou eu coloquei menos memória, ou eu coloquei menos de 4 cores, ou eu coloquei menos que 500 GB de dados, ou mais que 8 TB. Então, se você respeitar os requisitos mínimos, ele funciona de primeira.
Perfeito. Já fiz o boot.
Então, agora eu já vou logar com a minha senha nova, que eu defini. Então, agora ele já criou o volume de discos e vai, então, fazer a liberação de qual endereço IP que eu tenho, né, para usar nessa máquina. Se você não tem DHCP no seu ambiente, você pode definir esse IP via PowerShell. Então, nesse ambiente aqui, ele não libera o acesso a todo o Windows Server, ele só libera um subset de comandos em PowerShell. Um deles é para ver a configuração de rede, o outro é para definir IP fixo. Basicamente, é isso que você faz localmente nele. E nada mais além disso. Com essa senha inicial, e depois que fizer essa configuração, eu vou entrar no meu browser dessa minha mesma rede para poder fazer a configuração dele via browser, para que depois disso ele vá fazer a configuração final pelo portal do Azure.
Perfeito. É um processo bem tranquilo, apesar de ter esses passos, mas ele é bem tranquilo. Eu achei bem interessante o ponto que você mencionou, enquanto ele está fazendo aqui, da memória de ter colocado 8192 e não 8GB, né? Porque na verdade ele perde, na verdade isso pode reduzir para menos e aí dá falha, né?
E aí você fica, pô, eu coloquei 8, mas não deu 8 não. 8 tem que considerar na 1024 vezes 8.
Exatamente.
Para dar 8192.
Então é bem importante, essa dica é muito boa.
Então aqui acabou o processo, deve então mostrar agora o endereço IP e até também eu mostro para vocês, né? Se vocês tiverem o caso de não ter DHCP, aqui ele mostrou o IP interno. Então basta que eu acesse no meu browser esse endereço para eu poder fazer a configuração inicial dele. Ah, não tenho DHCP, vai ter que ser IP fixo. Na documentação te explica qual que é esse comando, ou você dá um get help asterisco para mostrar todos os comandos disponíveis aqui. Então além dos comandos básicos do PowerShell, né, que são alguns atalhos que ele tem lá em cima, ele vai ter aqui o get hs IP address e o set hs hcs IP address. Então o get lista o que tem de configuração de IP e o set define o IP manual. Então basicamente você faz isso e nada mais. Como aqui eu já tenho DHCP, eu já vou abrir o meu browser. Então por enquanto ele tem esse nome aleatório, mas que eu vou trocar esse nome pelo próprio portal e não por aqui. Abrir aqui uma outra aba. 10.177.216.93. Ele faz uma conexão segura, mas por ter um certificado autoassinado, ele vai falhar a parte de certificado, mas tudo bem, não é um problema, é uma característica de ser um certificado autoassinado. Eu continuo mesmo assim. E vocês vão notar que a interface dele é muito parecida com o portal clássico do Azure. Aqui a senha que eu defini na console dele mesmo. Então já troquei por uma senha segura. E aqui eu faço após o pós-setup. Eu vou seguir aqui todas essas abas para poder configurar, garantir que a rede está ok. Então por aqui eu posso trocar entre DHCP e IP fixo. Eu posso trocar se for, não for DHCP, também quais são os DNS. Uhum. Se eu tivesse mais placas de rede na máquina virtual, mostraria o IP de cada máquina também. Nas configurações do dispositivo, aqui é um momento crítico que eu defino qual vai ser o modo de funcionamento. Eu quero que esse Store Simple Virtual trabalhe como file server, respondendo a SMB, ou trabalhe respondendo a SCSI. Então, nesse primeiro laboratório, a gente vai criar o formato file server. Deixa eu aqui aproveitar o nome da máquina que a gente batizou ele. Uhum. Eu vou ingressar em domínio. Para o formato file server, eu sou obrigado a ingressar a máquina em domínio, para SCSI não. E eu vou colocar um domínio nosso aqui de teste. Para ingressar essa máquina em um domínio corporativo, eu coloco as credenciais de usuário que tem o direito de ingressar a máquina em domínio, com a respectiva senha. E nesse momento, o que ele faz? Está ingressando essa máquina em domínio já com esse novo nome. Para que eu possa, ao invés de acessar a máquina por um IP, eu tenho um nome aqui que faz sentido no meu ambiente corporativo. O que é interessante aqui também, Hara, como ele vai entrar em domínio, o ideal é que você coloque essa conta de máquina em uma U que não receba GPOs.
Perfeito.
Por quê? Pode ser que você tenha GPOs que faz algum tipo de hardening de segurança que pode impactar o funcionamento do Store Simple.
Então ele tem que estar isolado, não pode, não tem que receber a policy.
Apesar de ser o Windows Server, aqui o ideal é que você não tente aplicar políticas genéricas de Windows nele para evitar algum tipo de impacto no seu funcionamento. Para SCSI pode ser workgroup, eu só troco o nome da máquina e fica mais fácil. Mas para file server é importante, e é uma recomendação que você não tenha nessa UU, onde a máquina vai ser hospedada, aquele air de GPOs do ambiente.
Uma pergunta, eu vi que ele tem a opção de file server e a SCSI. Ele pode ter que ser um ou outro, ou pode ser os dois?
Isso, exatamente. É um ou outro. No começo então ele pede para você escolher. Depois que fizer a configuração e voltar nessa mesma tela, ele não vai dar mais a opção de você trocar.
Ah, então é importante que você já saiba já como você vai querer utilizar, né? Se eu quero usar ele como a SCSI, ou perfeito.
Mas também o que é interessante, se você tem espaço no seu hypervisor, espaço em disco e processamento,
eu posso criar um outro
device.
Pode
criar os dois e avaliar qual atende melhor a sua necessidade.
Perfeito.
Então aqui eu posso definir endereço de proxy, caso mesmo. Com autenticação, caso essa máquina não fale direto com a internet, então isso é um ambiente comum que a gente vê no dia a dia. Aqui eu escolho qual que é o fuso horário da máquina, vou deixar aqui Brasil, porque isso aqui também ajuda na parte do backup, né? Se eu defino um horário de fazer backup e aqui está no fuso de outro país, o horário vai respeitar o do fuso que você definiu.
Perfeito.
Aí o servidor aqui vai definir aqui a hora para a máquina, pode ser o endereço interno, se você tem um IP interno. E aqui, como é que ele vai registrar essa máquina virtual no Azure? Então, que chave é essa? Eu copiei ela no bloco de notas, mas vou mostrar no portal de novo, para deixar claro onde é que eu pego esse dado. Quando eu clico de novo em criar dispositivo virtual, ele vai trazer o download da máquina, mostrar os requisitos. Aqui ele mostra o passo a passo no site do Azure. E aqui embaixo é esse registro que ele está pedindo. Essa chave gigantesca, que identifica em qual conta, de qual usuário, de qual contato do Azure que ele vai fazer esse registro. Então, volta aqui nele, vou colar essa chave gigantesca, e aqui embaixo ele pede uma chave de criptografia. Para que serve essa chave? É para poder criptografar os meus dados no Azure? Não. É para criptografar as configurações que vão ficar armazenadas no Store Simple. Então, que tipo de informação, de configuração? Essa credencial que eu usei para poder conectar na máquina, tudo que eu coloco de dado sensível no Store Simple, ele vai também criptografar.
Perfeito.
E a chave para criptografar o dado que você coloca, você vai definir em outro caminho. Então, como é o meu primeiro dispositivo que eu registro nesse painel, eu deixo em branco e gera uma chave para mim. E assim que a chave for gerada, eu vou copiá-la para poder registrar os demais dispositivos da minha organização. Então, isso ele faz automaticamente. Então, eu copiei essa chave. Vou colocar lá no meu bloco de anotações. Sem inicial. Que é esse dado aqui. E vou salvar. O que, que ele faz agora? Ele dá um boot na máquina. Então, se eu abrir aqui, a console já fez um boot.
Uhum.
E assim que essa máquina subir, em questão de alguns segundos, ele vai já mostrar esse ambiente lá no meu portal do Azure para ser gerenciado. E não mexo mais nessa console.
Ah, então essa console é só para a primeira vez quando você está configurando. Depois é tudo via console do Azure. Perfeito.
Agora, por exemplo, essa chave aqui de criptografia dos dados de configuração, caso você perca essa chave, você pode entrar de novo nessa console, nessa opção Cloud Settings, ele te mostra essa chave também.
Então, ah, perfeito.
Então eu vou entrar de novo aqui, ele já fez o boot do dispositivo, eu ainda estou autenticando direto no dispositivo.
Uhum.
Se eu vier aqui em Cloud Settings, eu tenho a opção de pegar essa chave de novo, né? Caso eu não tenha salvo em algum lugar.
Uhum.
Né? Se eu apaguei a máquina, eu vou ter que recriar o ambiente todo do zero. O que mais eu faço por aqui, quando há tempo dele fazer o registro no portal? Eu posso, direto acessando esse IP da máquina virtual, fazer desligar a máquina, fazer um boot dela. Posso fazer por aqui esse processo aqui por baixo. Eu posso fazer como se fosse um Windows Update offline. Eu baixo o patch 2.5, indico para cá para ele poder fazer uma atualização manual. Depois eu mostro onde é que faz a atualização via web. Eu posso trocar a senha de logon local nele.
Uhum.
E aqui é importantíssimo que eu tenho uma etapa de troubleshooting. Então, além da questão do proxy, até vou dar aqui os diagnósticos para garantir que está tudo ok nesse meu dispositivo.
Pode ter bloqueio de porta, alguma coisa. E é isso que ele verifica, isso é muito
então,
bom.
Na documentação do StorSimple, ele fala quais são os endereços que ele comunica, tem a relação de todos para que você possa
liberar no seu proxy.
Isso, liberar no seu proxy, no seu firewall. Então, se você fez o teste aqui e falhou a comunicação de teste de rede, opa, eu vou ter que configurar no meu firewall as regras de saída para poder garantir que ele possa falar com o Azure.
Eu gostei bastante dessa parte que você mostrou também do Power Settings, porque isso era uma preocupação. Se eu tenho uma história, eu preciso reiniciar, na verdade eu tenho que entrar então pela console local e mandar fazer um restart.
Isso. Que aqui pode ser que a pessoa que gerencia essa storage não é a mesma que gerencia o Hypervisor. Então, eu gerencio a storage, vou ter que abrir um chamado com a pessoa que gerencia o Hypervisor, pode não fazer sentido. Então, eu já tenho essa opção de fazer boot por conta própria também, né, sem ter que abrir chamado com outra pessoa.
E o software update é bem interessante porque, na verdade, ele não usa o WSUS, né? Você tem, pelo que eu entendi, você tem que baixar o update, colocar aqui, para que ele puxe esse update e aplique na máquina.
Essa é uma opção. Eu posso fazer dessa maneira manual ou pelo portal do Azure eu posso fazer online também.
Ah, tá. Pelo portal você controla. Legal.
Então, assim, né, eu tenho vários dispositivos que eu não quero consumir banda para todo mundo. Então, eu baixo do Microsoft e faço isso manual. Aí é questão de escolha.
É até mais seguro, né? Já que é uma storage.
E por que, que não deu certo aqui o teste de proxy e de credencial de Azure? Porque eu não defini o proxy e porque eu não ainda configurei no portal do Azure as credenciais da storage que ele vai utilizar.
Uhum.
Então, ele só testa aquilo que realmente já está configurado. E caso você tenha algum tipo de problema muito, muito complicado, você vai abrir chamado com a Microsoft, com o time de Azure, e aqui pode ser que ele peça para você gerar esse log dele, vai fazer um dump aqui de StorSimple, vai gerar um ponto zip e você manda para o time de suporte para saber o que está acontecendo. Então, esse é o trabalho máximo que você tem. Fiz isso aqui, eu fecho o portal do dispositivo, eu fecho a máquina virtual e não mais mexo neles. E no portal do Azure já apareceu aqui nossa maquininha.
Ah, legal.
MVA01SVA. Ele mostra que eu tenho 62.51 tera de capacidade máxima, porque eu defini 8 tera de dados locais.
Uhum.
Né? Respeitando aquela regra dos 10%, onde ele come um pedaço dessa storage para poder ser o espaço de trabalho dele. O que, que eu faço agora? Eu vou clicar no dispositivo e terminar a configuração.
Uhum.
Né? Como é que eu termino a configuração? Eu clico nesse completar o setup. O que, que ele pede? Qual conta de armazenamento que você vai usar nesse cara? Então aqui ele mostra as contas que eu tenho na minha conta de Azure e ele criou para mim automaticamente essa última aqui, essa StorSimple XV9, alguma coisa.
Se eu quisesse também ter criado uma outra conta de storage associada, também sem nenhum problema, né?
Também. Aí você criaria uma conta de storage de modelo clássico, que é o modelo que ele enxerga aqui.
Uhum.
Qual que é a ideia? Você criar na mesma região onde roda o dispositivo.
Perfeito.
Na mais próxima para poder fazer um backup mais rápido. Eu posso também deixar o dispositivo no Brasil e fazer uma cópia nos Estados Unidos, mas aí a latência de rede vai atrapalhar esse processo de transbordo de cópia também.
É que é interessante de você criar manualmente é que você, para quem já está começando a usar o Azure em algumas empresas, ele segue um padrão de nomenclatura.
Isso,
e aí você pode escolher o padrão que você quiser, né? Legal.
Isso, aqui eu fui no assistente, mas poderia sim ter sido feito dessa forma. E uma pergunta importante aqui. Agora sim, qual chave que eu vou usar para criptografar todo o bloco enviado para essa conta de armazenamento?
Uhum.
Então, isso é opcional. Eu posso tirar essa opção aqui. Ele vai, depois, se eu avançar, puxar minha orelha dizendo não faça isso, né, por questão de segurança. Ou eu posso colocar essa chave. Então, eu já criei aqui uma chave anteriormente. Essa aqui embaixo. É a chave que você quiser. Então, você vai criar uma chave qualquer de 32 caracteres. Alfanuméricos, para poder proteger.
Essa chave você gerou aonde?
Aleatoriamente.
Ah, você gerou aleatório.
Entendi. É a chave minha, eu posso trocar ela a hora que eu quiser.
Isso é legal. Então não é que você precisou de um sistema para gerar uma chave e colocar aí. Você que...
Isso, eu gerei assim. Pode ser que vocês, na sua empresa, já tenham um sistema que faz, gera essa chave e salva no cofre, num Key Vault, por exemplo, no HSM. Uhum. Eu pego essa chave e salvo aqui para poder ter essa proteção. Para não colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tirei uma chave aleatória melhorzinha. Coloco duas vezes aqui. E lembrando, essa chave é a chave de vocês. Então, se você perder essa chave, você não consegue fazer a recuperação desse volume em outra unidade. Então, perdeu isso aqui, perdeu o Store Simple, você perdeu todos os dados mandados para a nuvem.
Bom, então é importante que você imprima, salve e guarde no cofre da sua empresa mesmo.
Isso, não coloque em post-it no notebook nem na gaveta, põe num ambiente seguro. Confirmei, agora sim ele vai então voltar a comunicar com o Store Simple, então aqui nos detalhes ele mostra o que ele está fazendo.
Uhum.
Ele vai então finalizar a configuração e aí sim eu passo a usar o meu Store Simple via portal.
Ah, então, perfeito.
Configura a conta de armazenamento, a credencial... Configura o container na conta de storage para poder guardar os meus volumes. E vai configurar o modo file server nessa unidade.
Uhum.
Clique em OK, agora está pronto para uso. Tá. O que eu faço agora? Eu vou criar minhas pastas compartilhadas. Então, vem aqui em Shares. Aliás, antes disso, né, vamos primeiro acessar o servidor. Onde é que ele existe? MVA01SVA. Não tem nada. Porque eu não criei nenhuma pasta ainda compartilhada.
Uhum.
Então, o que eu preciso agora é criar uma pasta compartilhada para passar para os meus usuários. Vou colocar uma pasta nova. Vou colocar aqui PPTs. E eu escolho se eu quero uma unidade em camadas, com transbordo para a nuvem, ou se eu quero uma unidade puramente local, sem transbordo.
Perfeito.
E automaticamente ele mostra aqui embaixo o que eu tenho de espaço para poder criar isso.
Como era aquele 8 tera, ele pegou uma parte...
Vai me deixar os 6.25 de espaço realmente útil para poder utilizar, mas eu vou criar aqui um modelo...
Com transbordo.
Em camadas, onde eu posso criar... eu tenho volume maior, e quando eu vou criar esse volume, eu vou tentar colocar 62 tera, ele vai deixar... Não, porque ele já te mostra aqui os limites que ele suporta.
Uhum.
Então, cada volume em camadas, ele suporta de 500 GB até 20 TB. Se for volume local, se eu quiser colocar aqui um 62, por exemplo, não. Volumes locais, ele vai gravar de 50 GB até 2 TB, respeitando o espaço que eu tenho no dispositivo. Então, ao invés de ficar decorando números, basta você tentar criar, ele já vai te deixar ou não com base no espaço que ele tem. Então, vou criar aqui uns 10 tera, tá bom? Para começar, né? E também outra coisa importante. No Store Simple físico, eu posso criar um volume com certo tamanho e depois aumentar esse tamanho. No Store Simple virtual, eu não consigo redimensionar os volumes que eu crio. Então, é um ponto importante que você crie volume já no tamanho adequado, porque você não consegue, nessa versão, fazer um aumento desse tamanho. Por ser file server e já está no meu domínio, o que ele pergunta? Qual vai ser o usuário que tem direito total nesse share para que esse usuário possa compartilhar com outros grupos do AD ou com outros usuários? Então, vou colocar o meu usuário aqui, que é o usuário que vai ter direito de poder compartilhar esse share com outras pessoas. E isso é o máximo que eu faço desse share. Perguntas que eu já ouvi a respeito disso. Puxa, legal, onde é que eu defino... cota. Não tem essa opção nesse modo NAS. Então, se você precisa ter um file server com esse benefício de ter transbordo em nuvem com modo com cota, aí compensa você criar o Store Simple virtual com modo SCSI, criar um Windows Server conectado nele, e nesse Windows Server você vai definir tudo o que você quiser de cota, restrição de arquivos e tudo mais.
Então, perfeito.
Já criamos a pasta. Se eu voltar aqui no servidor e daqui um refresh... já está aqui pronto a minha pasta compartilhada.
Uhum.
E como eu sou usuário que tenho o direito de dar acesso a outras pessoas, eu posso vir aqui em segurança, editar essas seguranças e incluir meus grupos do AD, meus usuários individuais, para que eles possam ter acesso também a, a essa pasta aqui de rede.
Perfeito.
Então vamos colocar alguma coisa aqui dentro, só para poder popular com arquivos. Vou copiar essa minha pasta aqui local para ele, só para ter alguma coisa de referência, bem rápido. Pronto. Então já tem arquivos aqui, eu posso, toda a minha empresa agora consegue acessar essa pasta, uhum. consultar e fazer alterações, caso tenha direito em TFS nele. Qual que é a próxima etapa? Fiz isso, eu posso fazer um backup manual. Uhum. Então cliquei aqui em backup, ele pega todos os volumes que eu tenho aqui e faz um backup manual. Para isso ele cria um job de backup, ele está aqui criando um job nesse momento, e eu posso depois acompanhar todos os jobs de backup do meu ambiente. Então se eu clicar aqui em visualizar o job, ele cai para essa tela.
É justamente uma das abas aqui no...
Isso, o que ele faz? Ele volta para o nível do Store Simple Manager, que é uhum. antes de devices, vai ter uma aba de jobs que ele consegue ver jobs de todos os devices que eu configurei. Aqui vai levar um tempo para poder fazer esse job. Eu vou voltar aqui em devices para mostrar rapidamente para vocês quais são as configurações que você pode fazer também nele. Então aqui em configuração, o que você pode fazer? Então depois que eu configurei, eu não consigo aqui trocar o nome da máquina, o domínio ou a conta de armazenamento. A conta de armazenamento eu só escolho uma vez, não consigo trocar mais, então é importante que vocês escolham adequadamente, bem como se vai ser com criptografia ou não. A parte de backup, eu escolho aqui a hora que vai acontecer.
Uhum.
Ele considera a hora do fuso horário do Store Simple Virtual. Como eu coloquei Brasília, se eu colocar 10h30 da noite, ele vai fazer 10h30 da noite, horário de Brasília. Então, se eu colocar 10h30 da noite e o fuso horário for Redmond, ele vai fazer um outro horário como se fosse nos Estados Unidos. Então, por isso que é importante mudar o fuso horário do Store Simple Virtual para evitar que ele faça backup no horário errado. E aqui embaixo eu posso cadastrar endereços de e-mail para receber alertas. Então isso é interessante, né? Então não é que você tenha que ficar acessando o portal toda hora para saber se tem algum tipo de problema. Eu posso colocar aqui endereços de e-mail e se acontecer algum tipo de problema no Store Simple, ele vai mandar automaticamente por e-mail isso.
Perfeito.
E aqui embaixo a senha do dispositivo que eu posso trocar também. Em manutenção, a única coisa que eu tenho é fazer o Windows Update. Então eu posso clicar aqui e vai como se fosse...
Ah, perfeito. Então é por aí que eu posso fazer o update.
Direto
não?
Via internet. Uhum. Então naquela opção do próprio dispositivo eu faço, quando eu baixo e faço de maneira offline, por aqui uhum. eu faço de maneira online.
Perfeito.
Então feito isso, deixa eu só ver aqui se o backup já acabou. Vou aqui em Jobs. O backup já acabou. Clicando aqui em Details, ele vai dizer quantas horas que esse backup durou. 25 segundos, muito rápido. E por que eu fiz isso para vocês? Para mostrar como é que eu faço um restore desse backup. Eu posso vir aqui em catálogo de backup, escolher qual dispositivo que eu quero configurar, período no tempo, pegar um volume específico que eu fiz backup e fazer um restore. Nesse caso, ele vai criar um novo volume nesse dispositivo com todo o conteúdo, eu tenho essa possibilidade, mas sendo um file server, eu posso acessar diretamente aqui o dispositivo. Ele automaticamente criou para mim a pasta .backups.
Uhum.
Então, por aqui, o próprio usuário consegue navegar no catálogo de backup do Store Simple e voltar uma versão de arquivo do momento que ele precisa.
Isso é bem legal, porque o usuário não depende do administrador ou do suporte para poder voltar ele mesmo o backup, pegar uma versão anterior. Ele pode, por aí, fazer esse...
Exatamente.
Isso é bem legal.
E como é que é a retenção desse backup? O backup, apesar de ser feito diariamente, ele vai permitir que você consiga voltar o backup diário dos últimos 31 dias.
Uhum.
Depois que passa 31 dias, ele consolida o backup do mês e pega os próximos 31 dias, acumulando também os últimos 12 meses.
Uhum.
Quando acumula os últimos 12 meses, ele gera um backup extra anual que vai acumular para os últimos 10 anos. Então, perfeito. Mesmo com backup diário, ele vai ter retenção 31 dias, 12 meses e 10 anos de dados que você consegue ter aqui, esse controle de versões. Então, é uma retenção, né, considerável, 10 anos é um tempo interessante. E a princípio é isso. Então o que mais eu tenho? Eu tenho aqui um dashboard que eu consigo acompanhar os dados que estão na nuvem, os dados que estão nos dispositivos. Eu posso aqui já ver que eu tenho 62 TB de espaço total que eu posso utilizar. Desse total, eu estou já pré-alocando 10 tera, que é o volume que realmente eu usei, e daqui a pouco, na telemetria, começar a mandar dados para o portal do Azure, eu consigo ver quanto realmente de dados que esse dispositivo está ocupando. Então, aí você fica monitorando o portal para poder acompanhar o uso de cada recurso. Então, esse é um processo tranquilo. Para quem mexe com o Store Simple físico, é muito parecido esse portal de utilização. E, basicamente, esse é o esforço de você criar um Store Simple virtual do zero, habilitar o formato File Server, ingressar em domínio, criar uma pasta, dar para o seu usuário esse direito de acesso, fazer backup e recuperar um arquivo caso você tenha que passar por essa tarefa.
Completo.
Certo?
Perfeito. Marcelo, obrigado e aguarde agora o próximo vídeo que a gente vai configurar a storage em modo iSCSI.
Isso, exatamente, mostrar como é que você conecta nos volumes nesse modo que muda um pouco a dinâmica de acesso.
Ok, obrigado pessoal, até mais.